בעזרת השם דף קוף זין תתת ג'יקטובות שלום עליכם פסואר וסתם זה דף קוף ועמוד בית נסיכון דניה ג'יבשנו זה ספונצ'יס מי שהלך למדינת הים עשה משנג'י זה הפרינצ'י מיין שהוא מרידו כביעז'ה deixa a esposa. A esposa vai para o tribunal e diz: meu marido não me deixou sustento suficiente. Aparentemente, o tribunal, em essência, daria para ela esse sustento. Tinha uma discussão no tribunal, nossa Mishnah, se ela tem que jurar que realmente ela merece esse sustento. Talvez ela já recebeu, talvez não. Ou ela não tem que jurar. Porém, usa a nossa Gemara que não é tão simples assim. Idmar foi ensinado. Rav Amar disse: Rav, começamos da Kuf Zayin em cima. Essa realmente é a Alaká. Vamos dar sustento para essa mulher casada que diz que o marido não deixou para ela o suficiente. Shmuel Amar, diz Shmuel. Fala Shmuel. Aparentemente diferente da nossa Mishnah. Não damos sustento para essa mulher casada. Vamos ver por que na frente. A mulher tem obrigação de sustentar ela. Por que não vamos dar para ela se ela diz que o marido não deixou? Amar Shmuel fala Shmuel. Modeli Abba. Abba é um apelido respeitoso para Rav. Rav concorda comigo. Beshloshah Hodashim Arishonim, que nos três primeiros meses da viagem, não demos para a mulher o sustento. Porque normalmente o marido deixou o sustento suficiente para três meses. O marido não vai viajar e deixar a casa dele sem sustento suficiente para três meses. É a reserva que eles tinham na época, aparentemente. Então, se ela vem e fala no tribunal que o marido não deixou, ele está falando algo estranho. Nós vamos levar isso em conta. Outra informação. Quando o tribunal escutou que o marido faleceu na viagem, duas testemunhas chegaram e falaram para o tribunal, Shmuel concorda com o Rav que vamos dar sustento para essa mulher. Vamos ver por que isso faz diferença. Toda a discussão entre Rav e Shmuel é só quando o tribunal não escutou que esse marido faleceu. Rav diz que temos que dar para ela o sustento dela, porque é a obrigação do marido sustentar a mulher dele. Então, se ela diz que ela não recebeu o sustento, vamos dar para ela. Quando ele voltar, ele vai se acertar com ela. E se ela pegou o que ela não merecia, vai descontar da ktubar dele. Então fala, Rav, vamos dar para ela o sustento. Shmuel Amar, Shmuel fala que não vamos dar para ela o sustento. Por quê? Empuskin, Maitama, Razvidamar. Fala, Razvidamar, a primeira explicação sobre a opinião de Shmuel. Eima, Srari Itvesa. Temos um receio que talvez esse marido deu para a mulher dinheiro para se sustentar. Ele não deixou comida. A gente vê na casa dessa mulher que não tem comida. Porém, talvez ele deu dinheiro para ela. E ela quer mais dinheiro, algo que ela não mereceria. Fala Shmuel, é comum que o marido deixe dinheiro para a esposa, mesmo que não deixou comida. Então não vamos dar para ela sustento. Porque na dúvida ela não tem direito de pegar algo do marido se ela não prova que ela merece. E temos uma avaliação que o marido sim deixou dinheiro para ela. A Fapa Amar, a Fapa diz um outro motivo para não dar o dinheiro para ela. Haishina Shema Amar Latsima Seyadek, Remezonotair. Fala na Fapa, temos um outro receio. Talvez o marido, antes de viajar, falou para a mulher que eu estou me isentando de te sustentar. E você pode ficar com o seu salário. Normalmente o marido fica com o salário da esposa e sustenta ela. Porém o marido tem direito de falar, você recebeu um bom salário, suficiente para te sustentar. Pegue esse salário, fica com você e eu não vou te dar meu dinheiro. Ele tem esse direito. Talvez foi isso que aconteceu. Então falará o papo sobre Shmuel, que a mulher não vai receber o sustento dos bens do marido, porque pode ser que ela nem merece isso, porque pode ser que o marido falou para ela se sustentar do salário dela. Então, conforme Shmuel, ela tem que se sustentar do dinheiro dela, o salário dela, ou porque temos o receio que o marido já deixou o dinheiro com ela, então ela tem que trazer uma prova que isso não aconteceu para pegar o dinheiro do marido. E se realmente ela não tem prova, então ela não tem direito de receber esse dinheiro, o sustento dela do dinheiro do marido, ela vai ter que se sustentar do dinheiro próprio dela, e quando o marido voltar, ele vai se acertar com ela. Mas bem, Nair, qual é a diferença na Alahá se o motivo é como Razvi, talvez o marido deixou dinheiro com ela, ou o motivo é como Rafapa, que talvez o marido falou que eu estou me isentando de te sustentar, fique com o seu salário. E cabei, Nair, tem duas diferenças, Gdolá Velosapka. Um caso seria que a mulher tem mais do que Bat Mitzvah, é maior de idade, porém o salário dela não é suficiente para ela se sustentar, então... Conforme elas vêm, temos o receio que o marido já deixou dinheiro para ela se sustentar, então ela não vai receber. Conforme ela fala, uma vez que o salário dela não é suficiente para ela se sustentar, então o marido não tem direito de falar, fique com o seu salário para você se sustentar, porque o salário dela não é suficiente. Então, nessa situação, ela receberia o sustento do dinheiro do marido. E na outra situação, que está na Vesapka, que ela tem menos do que Bat Mitzvah, e ela, mas ela é muito capaz, e o salário dela é suficiente para ela se sustentar. Conforme as vidas, não temos o receio que o marido deixou dinheiro com a menina menos do que Bat Mitzvah para ela cuidar de uma quantidade considerável de dinheiro. Então, não temos esse receio que isso que aconteceu aqui, ela pode receber o sustento dela, como ela está pedindo, do dinheiro do marido. Porque conforme a Papa, que temos o receio que o marido falou, pegue o seu salário, aqui também temos o receio. Ela tem um bom salário suficiente para se sustentar, pode ser que o marido falou para ela isso realmente, que está se isentando do sustento nessa situação. Ela não receberia o sustento dos bens do marido. Vamos ver qual é a Alaha na frente, porém, antes disso, a Gemara vai trazer várias provas contra Shmuel. Tanan, a nossa Mishnah, Mishalach, Rebidinataya, o marido viajou para outro país. Veja, todo vado mesonoso, e a esposa foi para o tribunal e falou, meu marido não me deixou dinheiro para me sustentar. Hanan Amar, disse Hanan, Tishavah Basov, não Tishavah Batrila. Fala Hanan, ela não tem que jurar agora. Se ela for cobrar que tuva um dia, se acontecer um divórcio, ela fica viúva, então ela vai jurar que ela merece o valor cheio da Ketubah, que ela não recebeu dinheiro a mais do que ela merecia. Agora ela não tem que jurar. Os filhos dos Kohanim Gedolim discutiram e falaram que o quê? Os filhos dos Kohanim Gedolim, ela tem que jurar agora e também depois. Agora para receber o sustento e depois para receber a Ketubah. Uma coisa não elimina a outra. Atkanopli, ela tem a Shvuah. Toda discussão aqui é se ela tem que jurar para receber o sustento, a Varmezani, a Vina lá, porém todos concordam que em essência ela poderia receber o sustento dela. Então, como fica isso? Conforme a Shmuel não recebe o sustento dela, e não adianta que ela jure, nós não vamos aceitar que ela receba o sustento dela, porque na maioria dos casos o marido deixa dinheiro para ela, ou o marido fala para ela, no caso que ele não deixou comida na casa, fique com o seu salário e se sustente. Então, como pode ser, como vai bater a Shmuel com a nossa Mishnah? Targum HaShmuel b'Shemu b'Shemet, Shmuel próprio respondeu que a nossa Mishnah se trata que escutaram, o tribunal escutou de duas testemunhas que esse marido faleceu. Agora vamos explicar isso retroativamente. Por que se o tribunal escuta que o marido faleceu, ela pode se sustentar do dinheiro do marido? Então, se o motivo de Shmuel era porque temos o receio que o marido deixou dinheiro com ela para se sustentar. Aqui, se vamos considerar isso, que os duas testemunhas falaram que o marido faleceu, então ela está prestes a cobrar a Ketubá dela. Logo mais, ela vai ter que jurar que ela merece o valor cheio da Ketubá. Então vamos dar para o sustento dela. Não temos que fazer que ela está mentindo, porque logo mais ela vai ter que jurar. Então, uma vez que ela sabe que ela vai ter que jurar, ela vai tomar bem, bastante cuidado e não pegar nada que ela não merece. Ou se o motivo é como o Rav Papa, que talvez o marido falou, pegue o seu salário e se sustente, estou me isentando de te sustentar. Se a gente vai levar a sério isso que os testemunhas falam que o marido faleceu, agora quem tem que sustentar essa viúva são os herdeiros. Os herdeiros não podem falar para a viúva do pai deles, fique com o seu salário e nós vamos nos isentar de te sustentar. Eles têm a obrigação de sustentar ela. Ela pode chegar para eles e falar, não vou dar meu salário para vocês, e eu vou me sustentar com o meu salário. Porém, os herdeiros não têm essa autoridade de falar isso para a viúva do pai. Então, nessa situação, eles têm que, ela pode se sustentar do dinheiro da herança do marido. Então, esse é o caso da nossa Mishnah, que o tribunal escutou que o marido faleceu. A questão é, será que ela tem que jurar agora para receber o sustento dela? Uma vez que ela está prestes a jurar para receber a Ketubá, ela não tem que jurar. Essa discussão, o Hanan fala que ela não tem que jurar, Benei Kohanim Gedolim falou que ela tem que jurar. Então não tem uma prova da Mishnah contra Shmuel. Fala Natashma, outra prova contra Shmuel. Mishelach Miriatayam, o marido viajou, veio Totovat Mezonot, e a mulher está cobrando o sustento dela. Benei Kohanim Gedolim, Omrim Tishavah. Os filhos dos Kohanim Gedolim disseram que ela tem que jurar agora. Hanan Omerot Tishavah. Hanan diz que não, ela não tem que jurar agora, ela vai jurar depois quando ela vai receber a Ketubá dela. Vem Bava Amar Passakti Lamezano Neman. E se o marido vem e fala, eu sim dei sustento para ela, ele volta de viagem e fala que ele deu sustento para ela, ele é acreditado. Então digamos que ela pegou o dinheiro dos bens do marido. O marido chega e fala, eu já tinha dado para ela dinheiro. O marido é confiado. E se ela pegou dinheiro que ela não merece, vai ser descontada a Ketubá dela. Então como fica isso? O marido acabou de chegar, então, não, aparentemente não é um caso que o tribunal escutou de duas testemunhas que o marido tinha falecido. Falando assim, aqui é o caso realmente que deram para a mulher o sustento dos bens do marido, porque o tribunal escutou de duas testemunhas que o marido tinha falecido. Pergunta, porém, se acontece que o marido volta de viagem, fala, porém a gente acabou de escutar de duas testemunhas que ele faleceu, como é que ele vai voltar? Acontece, pode ser que as duas testemunhas se enganaram, e o marido voltou e falou, eu já dei dinheiro para comprar comida, e ela pegou dinheiro do meu bolso, que ela não merecia, ele é acreditado, esse é o caso da Bright, não tem uma prova contra Shmuel. Tashma, uma outra prova. Michelach, me deu a marido viajou, veio estou tovado mesonote, a mulher que é sustento dos bens do marido. Imbave amar, se imaceia daich mesonotai, rachai. Digamos que essa mulher, ela pegou dinheiro emprestado para se sustentar nesse meio tempo. O marido vem e fala, olha, eu não vou te dar pagar o seu sustento de agora em diante, porque eu quero que você fique com o seu salário e eu fique com o meu dinheiro. Rachai, ele tem essa autoridade. Então agora quem é que vai ter que pagar esse empréstimo que a mulher pegou emprestado para se sustentar nesse tempo que o marido estava viajando? Vai ser ela. Porque de agora em diante, ele diz, você agora é responsável pelo seu sustento, ela tem que pagar esse empréstimo do bolso dela. Porém, Kadmu Betino Pascu, Mache Pascu Pascu. Porém, se acontece que ela pegou emprestado o dinheiro, o tribunal falou, você tem direito de pegar dinheiro do seu marido, que viajou, para pagar esses credores. Já deu o veredito para ela. Então, Mache Pascu Pascu, o que deram para ela é dela, mesmo que o marido chegue e fale que está se isentando de sustentar ela, ele tem a obrigação de dar, pelo menos que o tribunal designou a ela. O veredito do tribunal deu para ela esse direito. Então, como se vê, que se vê dessa breta? Que a mulher tem direito de ir, enquanto o marido está viajando para o tribunal, e cobrar o sustento do marido. O tribunal deu o veredito enquanto o marido estava viajando. E Shmuel disse que não. Aqui é o mesmo caso que o tribunal escutou que o marido tinha falecido por duas testemunhas e deu para ela o direito do sustento. Shmuel concorda nessa situação. Então, Shmuel, outra prova. Michelach, menina, tenha o mesmo caso. O marido viajou. Bem, estou tovado mesmo no outro. E a mulher quer dinheiro para se sustentar. Betinho ordina nechassav. Desanim, o meu falecido é isto. O tribunal se apossa de certos bens do marido, dão para ela comida, dão para ela roupas que ela precisa. Avalou banavo brota. Porém, não vão dar dinheiro para os filhos dessa pessoa que viajou. Verou da varaje. E também não vão usar para outro uso, a não ser sustentar a mulher e dar para ela roupas que ela precisa. Vamos ver qual é esse caso dos filhos na frente. Porém, o que se vê daqui? Que o tribunal vai pegar dinheiro do marido que viajou e dá para a mulher dele? Shmuel disse que não. Uma prova contra Shmuel, amar Avshesh. Disse Avshesh. Bemashret estor deixa lish. O caso é um caso específico que o marido nomeou um responsável que tinha dinheiro desse marido que viajou para comprar comida para essa esposa dele. E o responsável não estava cumprindo o cargo dele. Aí a mulher falou, olha, meu marido nomeou um responsável e ele não está me dando comida, eu quero dinheiro da posse do meu marido para me sustentar. Nesse caso, é óbvio que o marido não deixou dinheiro para ela própria comprar comida, porque não é um responsável que tem dinheiro. E é óbvio que o marido não falou, pega o seu salário e se sustente, eu não vou te sustentar, porque não é um responsável. Então, conforme o Shmuel, também nesse caso, a mulher tem direito de receber o dinheiro das posses do marido para se sustentar. Pergunta, Mariyaki, Banavo, Brotar, Nami. Se é assim, que o marido nomeou um responsável para sustentar a esposa, no caso dos filhos e das filhas, deveria ser a mesma coisa. O marido nomeou um responsável para sustentar os filhos dele também. Então, por que os filhos e as filhas não podem pegar dinheiro das posses do pai deles, sendo que o responsável não está sustentando eles, e comprar comida? Fala que xixralizu, valeu xixralizu. O caso da Braita é que o pai só nomeou um responsável para sustentar a esposa dele, mas não os filhos dele. Pergunta para Mai Pasca. Por que a Braita falaria num caso tão específico assim? Como se fosse um caso do padrão. A Braita não fala nada sobre isso. Ela amará a Fala. Então a Fala tem que corrigir. A Beth não se trata que o pai não é um responsável para nada. O caso aqui é outro. Então, o caso aqui é um caso específico. Escutamos que o marido faleceu, porém, quem nos disse? Uma testemunha só. E daí? E com relação à mulher, a alahá é que quando uma mulher escuta de uma testemunha que o marido dela faleceu, mesmo que em geral precisamos de duas testemunhas para testemunhar sobre algo que a gente levar em conta, se ela escuta de uma testemunha só, os caminhos facilitaram a alahá para ela não ficar presa a vida inteira na dúvida se o marido faleceu ou não, é para ela poder se casar, para não ficar uma aguna a vida inteira. Os crimes falaram que ela pode confiar em uma testemunha para se casar com outro homem. Porém, caso o marido dela volte, vamos multar ela. Ela vai ter que se divorciar dos dois maridos. Para assegurar que ela vai tomar as precauções, vai verificar bem que realmente o marido dela faleceu. Então, uma vez que uma testemunha é suficiente para testemunhar que essa mulher é viúva agora, ela pode casar com outra pessoa, mesone na minha vina lá. Então também ela pode, ela vai ser considerada uma viúva para se sustentar do dinheiro da herança do marido. Então ela pode se sustentar. Banavo Brotav, por relação aos filhos desse pai, esse que viajou. De Ibao Lemeika de Nechassav Bedechadom Batsunachti. Mesone na Meloia Vinandeu. Aqui se trata de filhos e filhas que o pai não tem obrigação pela Alaká de sustentar eles. Vamos sugiot antes, pode ser que até o bar mitzvah, o bat mitzvah, o pai tem a obrigação de sustentar os filhos. Depende da opinião naquela no que vimos alguns afim atrás. Aqui se trata de filhos que já tem mais do que bar mitzvah, bat mitzvah. Eles querem pegar o dinheiro da herança para se sustentar. Então fala agora, uma vez que se uma pessoa vem e testemunha que o pai faleceu, os filhos não podem se apossar da herança até que tenham duas testemunhas que dizem isso. Então também não vamos dar para os filhos dinheiro do pai para eles se sustentarem. Isso fala aqui a Agmará, porque é a mesma coisa do que se apossar por causa de, como se fosse uma herança, é se apossar para se sustentar. Isso fala aqui a Agmará. Então é diferente a Alahá, quando vamos levar em conta uma testemunha para a mulher ou para os filhos. Para mulheres que me facilitaram a Alahá e consideraram uma viúva já. Continuamos. Maidavarahê. O que a Breta falou que não vamos usar para outro uso, só vamos sustentar a mulher e dar roupa para ela, não outro uso. Que outro uso seria? Rafriza Amar fala, Rafriza Takshi é dar enfeites para a mulher, ou perfumes, maquiagem, isso não. Somente o básico, comida e roupas. Aí você vai mais destacar. Aí você diz que o outro uso não são enfeites para a mulher, é caridade, decretar naquela cidade que é apropriado dar certa caridade para certa causa. A maioria das pessoas está dando essa caridade, não é obrigação dar. Agora fala, Yosef, o tribunal não vai pegar dinheiro desse que viajou e coletar caridade. Isso não, mas para ele voltar, se ele voltar, se for verdade que ele faleceu, aí os filhos dele vão dar a caridade ou não. Os caras não vão se apossar dessa resposta desse que viajou para essa causa. Então fala, manda amar Tarshit Koshikens Daka. Conforme Rafrizda, que disse que não vamos pegar o dinheiro do marido e comprar enfeites para a mulher dele, é óbvio que não vamos pegar também prata para caridade. Manda amar Tzedaka, porém a opinião que diz que não vamos dar, pegar o dinheiro desse que viajou para dar para caridade, amar Tarshit e Abina, conforme Rav Yosef, vamos sim comprar para a mulher dele ou a viúva dele os enfeites que ela precisa, joias, perfume, maquiagem, o que ela precisa, porque Delonica Leditinave, porque a vontade desse marido, mesmo que ele está vivo ou não, é que a mulher dele ou a viúva dele seja bem aparentada. Mesmo que vamos levar a sério que uma testemunha diz que esse faleceu, porém, mesmo assim, normalmente a vontade do marido é que a viúva dele também ande bem arrumada, porque ela reflete o respeito dele, a honra dele. Então, conforme a opinião de Levi, você vão sim comprar para essa mulher, talvez ele até viúva, os enfeites que ela precisa, conforme a frisa. Continuamos. Tashma, outra prova contra a Shmuel. Viramos a página da segunda linha. Haivama, Shloshahu da Shimari Shonim Nizonet Michel Bala. Uma mulher é casada com Reuven, Reuven faleceu sem filhos, ele tem um irmão Shimon, Ela está vinculada a Shimon, está com Kali e Ibum, vinculada a se casar com Shimon, fazer o Ibum, ou não, fazer a Halitza, se desvincular dele, tirar o sapato dele na frente do tribunal, fazer aquele ritual. Então, a Halakha é que o marido faleceu, ela tem que esperar 3 meses para se casar, para fazer Ibum com esse Shimon, porque temos que ter certeza que ela não está grávida de Reuven. Demora 3 meses, no máximo, para aparecer a barriga, para a gente reconhecer se ela está grávida ou não. Se ela está grávida de Reuven, ela não pode passar pelo Ibum. Está proibida para Shimon, por ser esposa do irmão dele. Então, ela tem que esperar 3 meses. Nesses 3 primeiros meses, depois do falecimento do marido, ela é sustentada do dinheiro da herança do marido dela. Por quê? Porque ela está presa a ele. Por causa dele, por causa do casamento dele, ela não pode se casar com ninguém e não pode fazer Ibum também. Para ver se ela está grávida dele, então ela é sustentada do dinheiro da herança. Mikaleila, depois de 3 meses, a Lakada Eva é mais diferente do que uma viúva normal. Uma viúva normal pode se sustentar do dinheiro da herança do marido. Temos 25 anos, depende do caso, para sempre, ela, se ela quiser, se ela não cobrar a kutubá dela. No caso da Eva Má, depois de 3 meses, se ela não está disposta nem a fazer Ibum, nem a Halitza, nem se casar com o Shimon, nem fazer a Halitza, se separar, se desvincular dele, ela não é sustentada nem no dinheiro do marido dela, Reuven, nem no dinheiro do Shimon. Porque temos que estimular, logo resolver a situação. Ou fazer Ibum, ou fazer a Halitza. Amar Betim e Barach, porém, se eles passaram por um julgamento, decidiram fazer Ibum ou Halitza, e quem fugiu foi Shimon. Quem está evitando o Ibum ou Halitza foi Shimon e Yavam, o irmão do marido dela. Nizoled Michel Yavam, uma vez que ele está presa e não pode se casar com ninguém por causa desse Shimon, até fazer a Halitza, não pode se casar com ninguém, então ela é sustentada do dinheiro de Shimon, para que Shimon volte e resolva a situação. O que se vê daqui? Que Shimon, que viajou, que deixou a Yavamá dele presa a ele, e ela vai se sustentar do dinheiro dele, de Shimon. Então fala, Gumará, você vê daqui que tem uma mulher casada que o marido viajou. Ela deve se sustentar do dinheiro do marido. Se o Yavam tem que sustentar a Yavamá dele quando ele viaja, é óbvio que o marido deve sustentar a mulher dele quando ele viaja. Ela vai ser apossada das posses dele para se sustentar, não como o Shmuel. Fala, mas não tem nenhuma prova daqui. Amar Becha Shmuel, Shmuel pode te responder. Lemai Neikus lá, qual seria o receio na situação do Yavam e da Yavamá? Se o motivo que Shmuel disse que a mulher não vai se sustentar do dinheiro do marido que viajou é porque temos o receio que ela já tem dinheiro que o marido deu para ela, nesse caso não temos um receio que o Yavam deu dinheiro para Eva, mas se sustentar, eles não têm nenhuma afinidade, não é como o marido e a mulher que ele quer garantir o sustento dela. Ela não é esposa desse Yavam, ela é esposa do irmão dele. Não temos o receio que um Yavam normalmente vai dar dinheiro para a Yavamá dele se sustentar, pois ela pode ir se apossando do dinheiro dele, por ele ter viajado e estar prendendo ela, nem fez Ibum nem a Halitza. E me chama a ceia dela, o Mishtalta lê. Se o motivo que a mulher casada não pode se apossar dos bens do marido para se sustentar é porque temos o receio que o marido disse para ela: você recebeu um bom salário, se sustente desse salário e eu estou isento de te sustentar. Nesse caso do Yavam, ela não tem que dar o salário dela para ele. O fato da gente multar ele e falar que ele tem que sustentar ela é porque ele está prendendo ela. Então, ela, mesmo que ela fique com o salário dela, isso não isenta o Yavam de pagar para ela o sustento dela, porque uma multa que a gente multou ele, está prendendo ela e impedindo ela de se casar com outras pessoas. Então falaria Shmuel que essa verdade não tem nenhuma prova contra ele. Tashma, outra prova. Aisha Shalcha, Rio Balalim de Nataya. Um casal viajou para outro país. O Bat Vamra. E a mulher voltou e falou: Mepali, o marido dela faleceu. Vamos acreditar nela. Se ela vem e fala que o marido dela faleceu, ela é acreditada. Se ela que ela pode se sustentar do dinheiro da herança. Sabe que ela pode cobrar a Ketubá, porque ela é considerada uma mulher viúva. Girshani Bali, se ela diz que o marido se divorciou dela, mas ela não tem o get, não tem o documento do divórcio, ela não é acreditada. Mitparnes Veolech Dat Ketubata. ela vai poder receber esse sustento realmente até o valor da ketubá dela. Se o valor da ketubá dela era 200 moedas, ela vai receber o sustento dela até chegar em 200 moedas. Por quê? Porque se ela está casada, ela tem dinheiro de sustentar, fala a Braita. E se ela se divorciou, ela não tem dinheiro de se sustentar, mas ela tem direito de cobrar a ketubá dela, que vale 200 moedas. Então vamos dar as 200 moedas para ela no formato de sustento. O que você vê daqui? Que a mulher casada tem direito de se sustentar, porque se a gente não vai acreditar nela, que ela se divorciou, ela é considerada casada pela Alaha. E mesmo assim, aqui a Braita fala que ela pode receber as 200 moedas como sustento. E Shmuel disse que não. O caso que vamos dar o sustento para ela, até o valor da ketubá dela, porque a gente escutou de duas testemunhas realmente que o marido faleceu. Ela disse que ela se divorciou do marido. Duas testemunhas dizem que o marido faleceu e não se divorciou dela. Faleceu antes do que ela disse que ele tinha se divorciado dela. Então por isso ela pode receber o sustento dela até o valor da ketubá. Pergunta não mais nada que ketubá, tá? Se a gente considera uma viúva, desconsidere isso que ela disse que ela se divorciou, porque ela não tem o documento do divórcio, não tem uma prova, porque ela só pode receber o sustento até o valor da ketubá dela. Ela é considerada viúva, ela pode receber o sustento mais do que o valor da ketubá dela, com certeza. Nós vamos considerar ela uma viúva, realmente. Por quê? Porque ela não tem prova que ela se divorciou, temos duas semanas que dizem que o marido faleceu. Então, porém ela vem, ela diz que ela sim se divorciou. Em outras provas ela diz que ela não merece sustento. Sobre isso ela vai ser levada em conta. Então ela só pode receber o valor até a ketubá dela. Ela pode receber em formato de sustento, como ela está pedindo, mas ela não pode receber mais do que a ketubá dela. Por quê? Porque com relação a isso que ela falou que ela é divorciada, ela não é confiada 100% para facilitar a Lachot para ela. Ela não poderia se casar com outra pessoa só porque ela vem e ela diz que ela se divorciou do marido, só não tem uma prova para isso. Porém, vem duas semanas e dizem que o marido dela faleceu. Então ela é considerada viúva. Ela pode receber sustento. Porém, ela própria diz que ela não merece sustento. Ela só merece a ketubá. Então vamos dar o sustento dela até o valor da ketubá. Quando a pessoa vem e confessa que ele deve alguma coisa ou ele não merece alguma coisa, o tribunal vai confiar nele. Vai acreditar nele. Como é o caso aqui. Continuamos. Está achando outra prova. Keita damru memaenet ela mezonot. A Mishnah diz que a memaenet, uma menina menos do que bat mitzvah, menos que 12 anos de idade, órfã de pai, e algum parente dela que é responsável por ela, por exemplo, a mãe dela, os irmãos dela, casaram ela com algum sujeito. Existe a possibilidade que ela se case para a lei rabínica, e ela tem o direito de ir para o tribunal e falar: não quero mais estar com esse marido, e ela vai cancelar esse casamento retroativamente, como se ela nunca tivesse casada com ele. Fala a Mishnah que essa memaenet não merece sustento do marido dela. Pergunta a Breta qual é o caso. Keitzat. E até a Holomar Beoshevetakad Bala. Você não pode falar que o caso é que ela está morando com o marido e não fez o miú, não fez a reivindicação, não cancelou o casamento. Xerebala Hayab Mezonot, porque ele está casado pela lei rabínica, tem que sustentar ela. Ela que gosta lá com Balar Medinataya. Deve ser que o caso é que o marido viajou. Laftaveachla, andau miana. Nesse meio tempo, ela pegou emprestado dinheiro para se sustentar. E ela usufruiu desse dinheiro. E antes do marido voltar, ela chegou para o tribunal e falou: não quero mais estar com esse marido. Estou cancelando esse casamento retroativamente. Nesse caso, uma vez que ela cancelou retroativamente, se esclareceu que o marido nunca tinha obrigação de sustentar ela. Então, quando o marido volta e não tem obrigação de pagar para ela esse empréstimo que ela pegou para se sustentar, porque retroativamente o casamento nunca aconteceu. Eles são como se fossem duas pessoas que nunca se eram casadas. Então, falando na Tama de Miana, parece saber todo o motivo que não tem que pagar para ela esse empréstimo é porque ela cancelou o casamento retroativamente. Alô, Miana, porém, se ela não cancelou o casamento, e a Vina lá, ela tem direito de receber esse dinheiro do marido dela de volta. O dinheiro que ela pegou emprestado vai ser pago pelo marido dela. Então você vê aqui de frente de Shmuel. Shmuel disse que a mulher não é confiada em falar que o marido não deixou dinheiro para ela se sustentar enquanto ele viajou. Aqui você vê que a mulher é sim confiada. Ela vai receber esse dinheiro de volta se ela não fez o miú, ela não cancelou o casamento retroativamente. Amale Hashmuel, Shmuel pode responder a Karemai Neihuslá. Qual seria o receio aqui? Por que não dá para ver esse dinheiro quando o marido viajou? E Mishum Tsrari, Será eleitanado, Matris? Se o recebe, talvez o marido deixa para a mulher dele casada dinheiro para ela se sustentar. Aqui, se de uma menina menos do que bat mitzvah. O marido não deixa essa confiança para a menina menos do que bat mitzvah, mesmo que a esposa dele, para ela cuidar de uma quantidade de dinheiro considerável para ele comprar comida, ela tem menos do que 12 anos de idade, não tem maturidade a isso. Então, não temos esse receio aqui. Vim me chamar se a Dekhtana Losapka. E se o motivo que a mulher casada não recebe dinheiro enquanto o marido viajou para sustentar, é porque talvez o marido chegou, falou para ela que ele não quer mais sustentar ela e que ela fique com o salário dela. Nesse caso, não temos o receio, se é de uma menina menos do que bat mitzvah. Normalmente, a menina menos do que bat mitzvah não tem salário suficiente de forma estável para se sustentar. Então, não é comum que o marido diga para ela que está deixando para ela o salário dela e está se isentando do sustento que tem que pagar para ela. Porque não é comum que a menina é capaz de se sustentar sozinha. Então, temos esse receio também nesse caso, no caso da Mema Enet. Por isso, vamos dar sim dinheiro para ela se sustentar enquanto o marido viajou, porque não temos nenhum motivo para não dar. Shmuel concorda nesse caso. Maia Avela, pergunta para como fica a Laca na prática. Se dá o dinheiro para a mulher casada ou não dá? Que é a Taravdimi Amar. Quando a Taravdimi veio para a Babilônia, ele disse, Masse Balifne Rebbe, perguntava para Rebbe, Bebetiarim, o passar da Mezanot, e Rebbe falou que assim recebe o sustento, enquanto o marido viajou. Lifne Rebbe Ishmael Betzipori, perguntava para Rebbe Ishmael Betzipori, velou o passar da Mezanot, a Ishmael falou, não dá para ela, o sustento dela como Shmuel, Taiba Rebbe Yohanan. Rebbe Yohanan perguntou e exclamou, por que Rabi Ishmael não deu para essa mulher casada sustento? A nossa Mishnah tem uma discussão entre Hanan e Bnei Kualim Dolim. Se a mulher tem que jurar para receber o sustento, porém todos concordam que ela tem esse direito? E Rabi Ishmael fala que não? Amar Lei Rav Sham Bar Abba, Kvartar Gemah, Rabi Ishmael Bavel. Falou a Shem Baraba que Shmuel já explicou essa Mishnah, que se chamou Boshemet, que a Mishnah se trata, que o tribunal escutou, que o marido faleceu, esse é o caso da Mishnah. Amalei, falou a Rabi Yohanan Patrito Bakuleai, falou a Rabi Yohanan, não gostou disso. Vocês espremeram a Mishnah tanto assim, limitar a nossa Mishnah, que só se trata num caso específico, que o tribunal escutou, que o marido faleceu, por duas testemunhas? Rabi Yohanan não concordou com isso, parece da Mishnah, que é uma Lahaj genérica. A mulher tem sim direito de se sustentar sempre, porém talvez ela tenha que jurar, talvez não. Que até Ravina, Mar, por enquanto Ravina e Babilônia, ele contou uma história diferente. Mas se Balifne Rebbe Bebetchari, virou passar pela mesa no Trebbe, não deu sustento para essa mulher casada que o marido viajou, Lifne Rebbe Shebe Bishmael Betzipori, o passar pela mesa no Trebbe, Bishmael foi aquele que sim deu dinheiro para ela, para as posses do marido. A Mara Biohanan, aí a Biohanan perguntou, Mara. Rebbe chegou a passar, claro. Por que Rebbe não deu para a mulher casada? Sustento de Harome Hleku Haran Bnei Kualim Dolim. Ele não chuava, mas não tem a vida, mas toda a discussão de Haran Bnei Kualim Dolim na Mishnah é se ela tem que jurar ou não. Porém, todos concordam que, em essência, nós damos para ela o sustento dela do dinheiro do marido. Como Rebbe pode discutir com isso? Amalei Rasham Baraba, Kvartar Tirgemah Shmuel Bebaver. Shmuel já explicou que se chamou Boshemet. Não se mexer, se trata que escutaram que o marido faleceu. Aí não temos o receio, como a gente já explicou. Amarei Patrito Bakulehai, perguntou a Biohanan, como vocês podem espremer a Mishnah tanto assim, como já explicamos. Qual é a Lacha na prática? A Vilha Retakeu Atenderav, a Lacha é como Rav, Poskimes, Nodrejetis. A mulher casada vai sim receber o sustento dela nas posses do marido. Vamos acreditar nela que o marido não deixou. E quando o marido voltar, ele falar que sim tinha deixado, aí ele vai acertar as contas com ela, e vai descontar a ketubá dela, ou pegar o dinheiro dela de volta, etc. Verketa kavatei de Ravuna Amara. Agora na três de passagem, outras alachot. Ela é como Ravuna em nome de Rav. De Amara Ravuna Amara, falou um sábio, e rolar e xaxa tomar, rebalar, ele me zone, vem e eu sá. A mulher casada tem autoridade de chegar no marido e falar, eu não quero receber o seu dinheiro do sustento, eu quero ficar com o meu salário. Ela pode fazer isso. Verketa kavatei de Rasvir de Cunha. E ela é como Razid, com relação ao utensílio de barro revestido de grafite. Que o quê? Demar Razid, falou Razid. Hanemani de Cunha, Rivri, Beurmi, Charo, Yeruke, Assi, falou Razid. A pessoa pode ir para um goi e comprar um utensílio usado que o goi cozinhou. Se trata de um utensílio de barro revestido puro grafite. Porque o grafite é impermeável, então não vai absorver a comida que o goi cozinhou, é só lavar e pode cozinhar a comida caché do Yehudi. Porém, isso é só se o grafite ele é claro ou ele é preto. Aí é permitido, porém se ele é verde, Yeruki Asir, é proibido, porque é o grafite misturado com outros materiais, como a terra, que fez uma coloração esverdeada, e a terra vai sim absorver a comida do goi, e é proibido usar esse utensílio, tem absorções de comida, tem bliodo, comida do goi, não kasher. Velo amran ila delei beu kartuf, neaval id beu kartuf neasir. Isso que é permitido é só se é um utensílio perfeito com revestimento de grafite que não tem nenhuma rachadura. Se tem rachadura, temos o receio que a comida entrou por lá e foi absorvida no barro, e já vai, e a pessoa que vai cozinhar isso com comida kasher vai estar cozinhando com um utensílio não kasher, que tem absorções de comida do goi, o que tornaria a comida dele própria proibida. Ela cai com o Brasil. Paramos aqui por hoje, obrigado pela atenção. Começamos amanhã uma nova Mishnah, um caso interessante. O marido viajou. A mulher chega para, digamos, o irmão dela e fala: meu marido não me deixou dinheiro para me sustentar. O irmão fala: não se preocupe, aqui está um cheque, você pode sustentar com esse dinheiro. Será que quando o marido volta, o marido tem que pagar para esse irmão da mulher dele esse dinheiro de volta ou não? Porque sim, porque não? Nos vemos amanhã com muito mais. Meu Radonário lá, amém, amém.